Deputado, esse orçamento, além de realista, porque os senhores acabaram não acatando vários pedidos do governo, ele vai ser um marco daqui para frente, por quê?
Porque ele restringe a liberdade do executivo de alterar o orçamento. Antes o executivo tinha 20% de todas as despesas para remanejar, do valor de cada item, e agora ele só tem 10%. Do PAC ele tinha 30% do valor global do PAC, agora ele tem 30% de cada subtítulo, de cada obra, de cada item do PAC. Então o governo fica muito engessado na execução orçamentária, volta como era alguns anos atrás, não é novidade nenhuma, era assim. Por alguma razão o Congresso acabou entregando ao governo, terceirizando ao governo a execução orçamentária. E nós agora retomamos com força a nossa capacidade de decidir como será gasto o dinheiro dos impostos da população, e o governo vai ter que se adaptar a essa restrição. Como o governo planejou um orçamento pensando em grande liberdade, ele vai ter uma fase dura de adaptação. Porque para alterar o que ele antes alterava por portaria ou por decreto, agora ele vai ter que fazer projetos de lei e vir aprovar aqui no, na Comissão de Orçamento e no Congresso Nacional.
A questão da CPMF não se transformará num problema?
Não, a não ser que o governo não aprove a CPMF até maio. A partir de maio, se o governo não aprovar, cada mês ele perde 2 bilhões e meio de receita que seria da CPMF. Portanto, vai ter que começar a cortar despesas, porque seriam atendidas com a receita da CPMF, que não ocorrerá.
Durante a apresentação do relatório, o senhor apontou ali alguns caminhos que o governo deverá seguir. Entre eles, o cumprimento do teto salarial do funcionalismo e mudanças também nos pagamentos dos benefícios da Previdência?
Eu estou colocando luz sobre alguns problemas. Teto do servidor público. É muito importante nós organizarmos isso. Até citei palavras do ministro Eurizar Vargas, do ministro Gilmar Mendes, no julgamento que teve recentemente sobre teto no Supremo, e eles também concordando que os subterfúgios de despesa indenizatória, quer dizer, fica criando um monte de pendurucalho para poder aumentar a remuneração e não aumentando efetivamente a remuneração. Vamos organizar isso, é muito importante para o Brasil. É problemático também, porque vinculados ao salário do Supremo tem várias categorias, deputados estaduais, vereadores, judiciário, polícia, está cheio de gente que o salário dele sobe junto com o salário do Supremo, então precisa tomar uma atenção para isso, mas vamos mexer no teto. Já está aí o projeto de lei, que foi desfigurado pela Câmara, em vez de cuidar da economia, está dando despesa a mais. Vamos trabalhar com o auxílio reclusão, que precisa ser revista a sua regra. A questão da Bolsa Família, 28 bilhões e 800 do Bolsa Família, é mais do que o superávit que nós estamos propondo. É muito dinheiro mal gasto. Então, alertei o governo para os desvios, a Controladoria Geral da União tem as suas auditorias mostrando isso, e o programa pode ser continuado, mas sem os desvios que estão aí propostos. E também a questão da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho custa 18 bilhões por ano. A Justiça do Trabalho tem 50 mil empregados, 3 milhões e meio de processos. É evidente que não pode continuar dessa forma. E fizemos um acordo, inclusive, com o presidente do TST e os presidentes dos tribunais, do Tribunal Regional do Trabalho, para que a gente abra uma discussão sobre a reforma da CLT a partir de fevereiro, com o apoio da Justiça, que precisa se desentupir de tanto processo que não tem fundamento. E Previdência, né? Previdência é fundamental. Ou nós enfrentamos a questão previdenciária, ou vamos ter muita dificuldade de ter orçamentos equilibrados para o futuro.
Para esclarecer, o senhor não é contrário ao Bolsa Família, o senhor quer acabar com as fraudes.
Exatamente, eu não sou contrário não, mas quem não está dentro da lei, quem tem renda acima do que a lei autoriza, é ilegal, não pode receber. O governo pode fazer vistas grossas achando que só porque é bom para ele, está dando um agrado para todo mundo, isso vai permanecer. Até porque tem gente que precisa e está fora do programa. Então, vamos reformular isso, é bom para o Brasil. O governo não existe para atrapalhar a sociedade, existe para ajudar a sociedade. Eu espero que o governo enfrente essas questões. E se enfrentá-las, eu estarei aqui para votar.
Deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigado, um abraço a vocês.